INSS marca para 6 de novembro o início do atendimento por teleperícia. 10% da população brasileira fez algum teste para coronavírus. Escolas municipais de Porto Alegre registram 77 casos da doença desde o final de setembro.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Natália Pitan.
Muito boa noite, agora são 8 horas. A sexta-feira tem tempo instável e temperaturas amenas em Porto Alegre. Agora faz 22 graus na capital. O atendimento por teleperícia começa no dia 6 de novembro a ser oferecido pelo INSS. O serviço será realizado com segurados que estejam acompanhados do médico do trabalho das empresas. No caso de companhias que não têm médico do trabalho, a perícia presencial está mantida. A presença de um médico especializado em saúde ocupacional é necessária para realizar testes essenciais para definir a situação da pessoa avaliada. Segundo o INSS, o atendimento por teleperícia também deve tornar mais rápida a perícia presencial.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Trânsito.
Os motoristas ainda enfrentam pontos com o trânsito mais pesado em Porto Alegre na noite desta sexta-feira. Destaque para a Avenida Ipiranga, perto da Antônio de Carvalho, em direção à Avenida Bento Gonçalves. Na Protásio Alves, tem fluxo de veículos intenso para os motoristas, próximo a Manuel Elias, em direção à Estrada Caminho do Meio. Além disso, o movimento ainda é acentuado em alguns pontos da Baltazar de Oliveira Garcia, rumo à Alvorada. Tem tráfego mais lento ainda também na BR-116, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 22 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria e 21 em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. Não há previsão de chuva forte para a maioria das regiões nesta noite. O tempo segue firme no norte e no noroeste, com temperaturas elevadas. No entanto, neste sábado, a chuva se espalha e provoca instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. E uma corrente de mensagens pelo WhatsApp levou a Polícia Civil de Pernambuco a resgatar uma idosa que vivia em condições precárias. O filho da vítima, de 34 anos, foi preso por maus tratos e apropriação de benefícios. A comunidade local, de um bairro no Recife, começou a denunciar a situação por meio do aplicativo. E o compartilhamento das imagens chegou à polícia. A idosa, de 71 anos, sofreu um acidente vascular cerebral e era deixada pelo filho dentro do lixo. No resgate, ela não soube dizer aos policiais a última vez que havia tomado banho ou mesmo seus remédios. Ainda de acordo com a investigação, o homem ficava com todo o dinheiro da aposentadoria da idosa. Ela foi encaminhada para um abrigo. E terminou com 20 pessoas presas a operação da Polícia Civil contra uma facção que traficava drogas e expulsava moradores de um condomínio em Viamão, na região metropolitana. Todos os detidos são suspeitos de participação no esquema de venda de drogas, além de outros crimes. Entre os presos está a candidata vereadora em Viamão, Sandra da Silva Nunes, do PDT. De acordo com a polícia, ela era uma das emissárias de uma facção criminosa para intermediar ocupações de imóveis no condomínio. A reportagem tenta uma posição da candidata e do partido.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Fique atento.
A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários das oitavas de final da Libertadores. Conforme o sorteio, realizado também nesta sexta-feira, o Grêmio vai enfrentar o Guarani do Paraguai em 26 de novembro, com o jogo de volta na Arena em 3 de dezembro. O Inter encara o Boca Juniors em 25 de novembro, decidindo vaga nas quartas na Argentina no dia 2 de dezembro. O Colorado jogará suas partidas nas quartas-feiras e o Tricolor às quintas. E os principais acessos à Rivera, no Uruguai, via Santana do Livramento, na fronteira oeste, estão com a presença de veículos pesados do exército uruguaio. O governo do país vizinho montou bloqueios sanitários na fronteira para conter a pandemia. O secretário-geral de governo de Santana do Livramento, Ricardo Dutra, afirma que os postos de controle estão em pontos no entorno da Avenida Sarandi e em algumas rótulas de ligação. Além da medição da temperatura, trâmites de identificação também são realizados nessas barreiras. Ainda nesta edição, Brasil ultrapassa 156 mil mortes causadas pelo coronavírus. Ampliação da capacidade de cargas do Porto de Rio Grande, no sul do estado, será homologada na próxima segunda-feira.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre faz 22 graus, 8 horas e 5 minutos. O Brasil ultrapassou as 156 mil mortes por coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira o registro de mais 571 mortes causadas pela doença. Os óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em março, 156.471 pessoas morreram por causa da doença no Brasil. Ainda de acordo com o governo federal, 30.026 novos casos de Covid-19 foram registrados, totalizando 5.353.656 pacientes com infecção confirmada no país desde o início da pandemia. E em todo o Brasil, 21 milhões e 900 mil pessoas fizeram algum teste para saber se estavam infectadas pelo coronavírus até o mês de setembro. O número equivale a 10,4% da população. Até agosto, 8,5% da população brasileira havia feito algum exame. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid Mensal e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com a pesquisa, 4 milhões e 800 mil pessoas testaram positivo. Segundo o IBGE, quanto maior o nível de escolaridade, maior o percentual de testados. O acesso à testagem também tem relação com a renda. O estudo apontou que quanto maior a classe de rendimento domiciliar per capita, maior o percentual de pessoas que realizaram algum teste para a Covid-19. A unidade da federação com maior percentual de testes realizados foi o Distrito Federal, com 22%, seguido por Piauí e Goiás. Pernambuco registrou o menor percentual de testados, com 6,8%, seguido por Acre e Minas Gerais. E o primeiro paciente do Rio Grande do Sul a receber transplante de plasma convalescente para coronavírus morreu nesta sexta-feira. Tarcísio Giongo, de 63 anos, morador de Garibaldi, na Serra Gaúcha, chegou a ficar 45 dias internado na UTI do Hospital Virve Ramos, em Caxias. Após receber o plasma de uma pessoa que já teve Covid, ele teve uma evolução positiva e deixou a UTI no dia 15 de junho. Chegou a receber alta em 25 de setembro, mas não demorou para ser hospitalizado novamente. Ele faleceu por complicações de problemas que tinha no fígado. E as escolas municipais de Porto Alegre registraram 77 casos de coronavírus desde que começaram a operar em regime de plantão no final de setembro. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Educação, deste total, 5 infectados são crianças. Além disso, na semana em que as aulas presenciais do ensino fundamental na rede municipal voltaram, foram 15 casos registrados em escolas que estão funcionando e 8 infecções em instituições que operam em regime de plantão. Contudo, a secretaria afirma que não houve infecção na última semana em qualquer escola de ensino fundamental. Para a prefeitura, até o momento, a liberação não causou contaminações. Já os professores argumentam que os números são baixos, porque a maioria das escolas ainda está fechada, muitos docentes seguem em greve e a maioria dos pais não levou os filhos às aulas.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A ampliação da capacidade de cargas do Porto de Rio Grande, no sul do estado, será homologada na próxima segunda-feira. A homologação é o reconhecimento de que o porto pode receber navios com maior capacidade para carga e descarga. O calado, que é a profundidade máxima autorizada por uma embarcação no canal de acesso ao porto, foi ampliado de 12,8 para 14 metros. A obra teve um contrato assinado em 2015. A partir dessa mudança, a expectativa é de aumento na movimentação de cargas no terminal para o ano que vem em 10%, de acordo com o superintendente dos portos do estado, Fernando Estima. Ainda segundo o superintendente, um edital de licitação para manutenção permanente do canal será lançado no primeiro semestre de 2021. O evento de homologação terá a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que também irá vistoriar as obras da nova ponte do Guaíba e da ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, neste sábado às 8 horas da manhã. Uma boa noite.